Europa, incluindo à custa do Orçamento de Estado. Para romper com este caminho, os trabalhadores e o povo e as micro, pequenas e médias empresas podem contar com o PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para apresentar o projeto de lei número 945/15 do Chega. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo pode contar as histórias que entender e dar as voltas que quiser, mas no fim do dia, a grande verdade é que a carga fiscal vai continuar a crescer, como sempre cresceu em todos os anos de governação socialista. Recordo que quando o PS iniciou a sua governação em 2016, a carga fiscal estava em 34,1% do PIB. Em 2023, a carga fiscal ascenderá a 37,2% do PIB. E o Orçamento de Estado 2024 prevê que a carga fiscal chegue aos 38% do PIB, o valor mais elevado da história da democracia portuguesa. Portanto, senhoras e senhores deputados, enquanto temos um governo que nos acena com as duas mãos para uma redução de IRS que representa uma tímida quebra de receita em 0,4%, traduzindo-se em menos 76 milhões de euros, esse mesmo governo está a preparar a terceira mão para mais uma vez ir ao bolso dos contribuintes e retirar mais 2.800 milhões de euros em impostos, com o total de receita fiscal prevista a ultrapassar os 60 mil milhões de euros. Só a receita de IVA crescerá mais de 8%, ou quase 1.800 milhões de euros. E a receita de ISP será agravada em mais 13%, ou quase 400 milhões de euros, que resulta essencialmente do descongelamento progressivo da atualização da taxa de carbono com início no mês de maio de 2023, com impacto face ao período MOGO, contrabalançada pela devolução da receita adicional do IVA numa lógica de neutralidade. Contudo, essa mesma devolução de receita adicional de IVA resulta de uma medida transitória, mas o que não é transitório, senhoras e senhores deputados, é o contínuo empobrecimento da classe média portuguesa. O senhor Ministro das Finanças considera que os aumentos do ISP e do IUC para os carros anteriores a 2007 são um forte incentivo à renovação da frota automóvel, como se para o português comum, que se debate com o aumento brutal das prestações de crédito à habitação e com um custo de vida quase incomportável, trocar um automóvel antigo a gasóleo ou a gasolina por um automóvel novo elétrico se tratasse de um mero exercício de gestão fiscal. E esta visão utópica pode ser abordada de duas formas. Ou Fernando Medina está a viver uma realidade paralela, alheando-se da asfixia financeira que as famílias portuguesas estão a viver, ou Fernando Medina tem a perfeita noção da realidade, mas está-se a marimbar para os milhões de pessoas que usam o automóvel não como um luxo, mas por imperiosa necessidade de se deslocarem para o seu local de trabalho ou levar os filhos à escola. Por isso, e considerando que a receita fiscal manterá uma subida consolidada ao longo dos próximos anos, não se vislumbrando qualquer cenário de deflação no horizonte, impõe-se a adoção de medidas estruturais de redução fiscal e não de caráter temporário. Portugal possui das taxas de IVA normal mais elevadas da União Europeia, sendo essa a taxa aplicável nos combustíveis. No nosso país, o preço dos combustíveis está praticamente em linha com a maioria dos países da União Europeia. Contudo, os salários correspondem a metade ou até um terço dos salários oferidos nesses mesmos países. O que significa que o esforço financeiro que um português faz para abastecer a sua viatura é muito maior que o esforço financeiro que um alemão, um francês, um espanhol ou um luxemburguês faz para abastecer a sua viatura. Para reduzir essa decalagem, O Chega propõe, através do projeto de lei número 945, a revogação da taxa adicional do ISP e a alteração do IVA sobre os combustíveis da taxa normal para a taxa intermédia, ficando essa redução sujeita à autorização da Comissão Europeia. Compreendemos a importância da transição energética, mas face à atual crise social que o país atravessa, para o Chega, as famílias portuguesas estarão sempre, mas sempre, em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Vamos agora passar às intervenções. E, para já, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para estabelecer a importância desta discussão sobre o estudo do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, vou afirmar três factos óbvios. Que os combustíveis são um enorme peso no orçamento das famílias e um peso também na competitividade das empresas, ninguém discute. Que os impostos representam 50% ou mais do preço final dos combustíveis, é aritmético. E que o Orçamento de Estado para 2024 prevê que se acaba a cobrar mais 600 milhões de euros do que se cobrou o ano passado. Também está lá escrito. Portanto, é de facto importante discutir o ISP, até porque ele enferma de dois pecados originais graves. O primeiro remonta a 2016, quando é introduzida o adicional do ISP, com o pretexto, a argumentação de que, estando os preços a descer, era preciso ter a receita fiscal. Recordo, na altura, de janeiro de 2016, o gasóleo estava a 1,04€. Hoje está a 1,72€ e a semana passada esteve a mais de 1,80€.
Bem lembrado.
E, portanto, o PS adapta o discurso e o seu contrário, consoante lhe interessa cobrar impostos. Agora, o preço não é excessivo para as receitas que anda a cobrar e, repito, o tal facto que citei há pouco, vai-se cobrar até o final do ano que vem mais 600 milhões de euros de impostos. O segundo pecado original é de que é um caso daqueles mais evidentes de tributação. Não é o único. Não é o único. Portugal está no imposto de selo ou no imposto sobre veículos, também tem duplas tributações, mas o ISP tem-nas. E tem-nas quando há taxa de carbono, essa há sempre e está a crescer, quando há contribuição para o serviço rodoviário, quando há adicional, quando não há adicional, sempre o IVA recai sobre cada uma dessas parcelas. Mais uma vez, o PS não deixa escapar a oportunidade, aqui tributando duplamente para cobrar impostos. E, portanto, cada um dos quatro projetos em discussão aqui tenta, à sua maneira, a espiar estes dois pecados, ou abolindo o adicional, ou acabando com a dupla tributação, de alguma forma baixando a carga fiscal sobre os impostos, e, portanto, merecerão, certamente, o voto favorável da Iniciativa Liberal. Porque, sim, podem sempre contar connosco quando se tratar de simplificar ou desagravar impostos. Essa é sempre uma luta que vale a pena, porque não resulta necessariamente em quebra de receita fiscal, tem efeitos virtuosos que acabam a produzir crescimento económico. Nós acreditamos nisso piamente e vamos sempre votar em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, para uma intervenção pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o debate destas propostas, ele na verdade tem sido recorrente nos últimos anos e há de facto algumas notas que são relevantes para o mesmo. Por um lado, o adicional ao ISP, que foi criado em 2016, com o argumento de que era necessário manter os níveis de receita fiscal naquela época de combustíveis com preço mais baixo, comprovadamente, neste momento, está desfasado da realidade. Porque, atualmente, aquilo que nós temos é, como já foi dito, uma dupla tributação nos produtos petrolíferos, o IVA, porque o IVA incide também sobre o valor do ISP. E parece-nos que é uma prática que tem muito pouca justificação e, na verdade, ele significa um sobrecusto sobre o preço do combustível, pelo que deve ser eliminado. Aliás, isso mesmo trouxemos à votação já em 2022 e acabou por ser rejeitado. Por outro lado, é importante relevar no debate que, na verdade, o aumento do preço do combustível não é, na realidade, causa do imposto, mas sim por causa dos lucros das petrolíferas. Os custos dos produtos petrolíferos dependem, como nós sabemos, da cotação internacional do petróleo e do valor do dólar, de custos de processo e do valor dos impostos. E, na verdade, sucessivamente, as margens de lucro têm aumentado. Ou seja, a liberalização do setor energético e a privatização das empresas públicas energéticas têm contribuído decisivamente para esta situação abusiva de lucros milionários, com, ao mesmo tempo que aumenta a carestia de vida e que, portanto, são as populações a pagar este custo. Mas basta olhar para aquilo que se passou nos últimos anos com algumas empresas. A Galp obtém 580 milhões de euros de lucros até junho deste ano, mais 21% face ao ano anterior. A Repsol, em 2023, apresentava 1,42 milhões de euros de lucros. A BP passou de prejuízo para lucro em 2023, de quase 10 mil milhões. E, portanto, temos um outro problema que não tem sido aflorado, que tem a ver com tanto lucro por parte das empresas nomeadamente energéticas, nomeadamente as petrolíferas, e continuam a dizer que não podem baixar o preço. A verdade é que o que está a falhar nesta matéria é a falta de políticas públicas e de regulação, efetivamente, do mercado, para garantir que a redução da carga fiscal não é absorvida por uma maior margem de lucro, que é esse sempre o risco que nós temos vindo a correr. E, portanto, quando nós devíamos estar a olhar para o escândalo que representam estes lucros no momento de crise que as populações atravessam neste momento, a verdade é que nem a direita nem o Partido Socialista têm querido olhar para este problema. Por último, mesmo para terminar, Sr. Presidente, há um debate e há uma matéria que tem que ser também referida neste tema, porque quando nós falamos, e já alguns aqui falaram, de políticas de descarbonização, o foco deve estar efetivamente nos transportes públicos, porque não há combate às alterações climáticas que seja minimamente eficaz sem essa mudança de paradigma brutal da área dos transportes. É um investimento que é fundamental e, portanto, tem também que
olhar
para esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora, para uma intervenção do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estas propostas que aqui hoje trazemos, de facto, são propostas em contraciclo com aquilo que deve ser o debate em torno das alterações climáticas, pois por muito que tenhamos uma crise dos combustíveis, não nos podemos esquecer que aquilo que tem sido o financiamento, não só previsto já neste Orçamento de Estado de 2024, falamos de um aumento de 25%, este financiamento equivale a 68 milhões de euros, é dinheiro que, por exemplo, equipara-se aos 72 milhões de euros, que só por si serviriam para o alojamento estudantil que não foi executado no ano passado. A dependência fóssil tem de uma vez por todas de acabar no nosso país e neste debate não é importante não esquecermos que entre janeiro e agosto deste ano Portugal gastou 800 milhões de euros em medidas que visavam fazer face ao aumento dos combustíveis fósseis, aumento dos combustíveis. Este valor, por exemplo, era o suficiente para assegurar a gratuidade dos passos entre os 4 e os 18 anos ou sub-23 por 6 anos. Também era o suficiente para pagar quase 2 anos de investimento do Plano Ferroviário Nacional, manter por 153 anos o programa do Fundo Ambiental de Incentivo à Aquisição de Carros Elétricos ou manter o IVA zero por mais 11 meses. E, portanto, o PAN não pode, evidentemente, acompanhar estas propostas.
Em concluir, Sra.
Ou mesmo concluir, Sr. Presidente, que são mais do que populistas, porque se queremos combater a crise climática e ajudar as famílias, façamo-lo de forma séria e acabemos de uma vez por todas por dar dinheiro a quem mais lucra e mais polui e ajudemos quem efetivamente precisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Vera Barrage.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei aqui hoje apresentado pelo PSD apresenta-se num documento de 7 páginas. E não deixa de ser curioso que em cerca de 5 dessas 7 páginas o seu conteúdo é a descrição de medidas adotadas por este Governo para fazer face ao aumento do custo dos combustíveis. Ainda bem que reconhecem, Srs. Deputados, que este Governo e o Partido Socialista não precisa de lições do PSD para agir. Aliás, Portugal foi mesmo o primeiro país da Europa a agir e um dos poucos com medidas direcionadas a este setor e, paralelamente, também, e não menos relevante, ao setor energético. Porque se os portugueses sentiram no bolso o aumento do custo dos combustíveis, o impacto no aumento da eletricidade e do gás, sem uma atuação imediata do Governo que existiu, teria efeitos ainda mais nefastos. E dou apenas o exemplo da criação do mecanismo ibérico de eletricidade, da tarifa social de energia, uma proteção importante para um conjunto alargado das famílias mais vulneráveis. E estas são medidas que, em conjunto com medidas já iniciadas em 2018, permitiram continuar uma trajetória descendente consistente, situando os preços de eletricidade em Portugal abaixo da média da União Europeia. E sabe o que é que isso significa, Sr. Deputado? Uma poupança real para os portugueses. Mas voltando aos combustíveis, o Governo tem apoiado os consumidores